Bom, muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então iniciar os trabalhos relativamente às iniciativas legislativas. Foi distribuído esse quadro apenas para informação, uma vez que o projeto de resolução de PS que deu a entrada está agendado para discussão hoje e a proteção na pré-conceição e procriação medicamente assistida apenas a título secundário se relaciona com o âmbito de competências da primeira. Relativamente ao parecer que estava cuja apresentação estava agendada para hoje, vamos adiar a pedido do relator para a próxima semana. Relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda relativo à regularização do estatuto jurídico de crianças com nacionalidade estrangeira, vamos aguardar que chegue a senhora deputada que irá conduzir o debate sobre esta matéria, que está iminente, de onde passaríamos ao ponto quarto, relativo à discussão de dois projetos de resolução, que, partilhando o mesmo objeto, poderão ser debatidos simultaneamente. O projeto de resolução do PCP, que recomenda a aceleração do processo de construção do novo estabelecimento prisional do Algarve, e, no mesmo sentido, o projeto de resolução do PS, que recomenda a concretização prioritária do novo estabelecimento prisional da região do Algarve. O primeiro projeto de resolução que deu entrada foi do PCP.
O Sr. Presidente,
dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, o deputado Paulo Sá está aqui ao lado, já o fomos chamar, e portanto é só uma questão de segundos para que ele possa fazer a defesa da construção do estabelecimento prisional no círculo pelo qual é eleito.
Espero que traga o projeto.
É mesmo aqui na sala ao lado dele.
Fica a reunião pendente, então, do pedido de intervenção. Bem-vindo, Sr. Deputado. É só sentar-se e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava noutra comissão e, portanto, é difícil ter o dom da ubiquidade e estar em duas comissões ao mesmo tempo. Peço desculpa pelo ligeiro atraso para esta discussão. Basicamente, o PCP apresenta um projeto de resolução sobre o processo de construção de novo estabelecimento prisional do Algarve. Esta é uma necessidade que está identificada há muitas décadas, a necessidade de ter um novo estabelecimento prisional na região Algarvia. E lembrava que nos anos 80 do século passado, há cerca de 30 anos, foi iniciado um processo para a construção desse estabelecimento prisional no Algarve. Na altura, uma comissão, nomeada pelo Ministério da Justiça, procedeu na região Algarvia à seleção de um conjunto de terrenos que teriam as condições adequadas para a construção desse estabelecimento prisional. Foram selecionados, analisados terrenos em Albufeira, Faro e Silves, e depois, ouvidas diversas entidades, incluindo os órgãos autárquicos locais, foi selecionado um terreno no Conselho de Silves, na freguesia de Messines. O Ministro da Justiça expressou a sua concordância com as conclusões da Comissão de Seleção do Terreno, foi aprovado um plano preliminar do empreendimento, foram autorizadas as expropriações das parcelas do terreno em questão, o terreno foi adquirido, foi aprovado um estudo prévio com base orçamental de cerca de 2,4 milhões de contos, portanto ainda moeda antiga, mas como muitas vezes acontece nestas situações, a concretização finalização da obra não ocorreu. Ou seja, a obra não passou de papel, apesar de estar tudo preparado para que ela pudesse ter início. Nos últimos 30 anos, nada aconteceu relativamente a esta matéria. Depois destas diligências feitas no finais dos anos 80 do século passado, nada aconteceu sobre esta matéria, até que recentemente o Governo, em setembro de 2017, apresentou o relatório sobre o sistema prisional e tutelar, intitulado Olhar o Futuro para Guiar a Ação Presente, em que definiu a estratégia plurianual de requalificação e modernização do sistema de execução de penas e medidas tutelares educativas para o período 2017-2027. E aí inclui a necessidade da construção, finalmente, acrescentaria eu, do estabelecimento prisional do Algarve. Concluiu esse relatório pela existência de um déficit de 512 lugares masculinos e 47 femininos, portanto, e consequentemente foi proposta a construção de um estabelecimento prisional com cerca de 600 lugares de lotação. Propõe-se também nesse relatório a conversão do estabelecimento prisional de Olhão de masculino para feminino e, por fim, o encerramento do estabelecimento prisional de Silves e a sua conversão no futuro centro educativo do Algarve. Ou seja, há atualmente três estabelecimentos prisionais, Faro, Olhão e Silves. O relatório propõe a manutenção de Faro, a reconversão de Olhão num feminino, a reconversão de Silves num centro educativo e a construção de um novo estabelecimento prisional com cerca de 600 lugares. Portanto, é uma proposta que nós acompanhamos, mas entendemos, e daí temos apresentado este projeto de resolução, que este processo deve ser acelerado. Tivemos a oportunidade, depois de consultar e ler e estudar o relatório apresentado pelo Governo, de reunir com a Direção-Geral de Inserção e Serviços Prisionais, reunir também com os sindicatos do setor para ouvir as suas opiniões e, na sequência, quer da leitura do relatório do Governo, quer destas reuniões, apresentamos este projeto de resolução que basicamente propõe ao Governo que acelere a construção do estabelecimento prisional do Algarve, e esta construção só peca por tardia, devia ter ocorrido há cerca de 30 anos, mas mais vale tarde do que nunca, considerando uma prioridade a nível nacional. Também sobre esta matéria entendemos, e é uma recomendação do nosso projeto de resolução, que esta construção seja feita no terreno que já estava selecionado, adquirido nos anos 80 do século passado. Tivemos a oportunidade de colocar à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais a pergunta sobre a adequação desse terreno, e ele é adequado. Na realidade, o estabelecimento prisional do final do século passado tinha uma dimensão prevista maior que este e, portanto, não precisarão de utilizar todo o terreno, um pouco mais de metade do terreno, tem as condições adequadas e, portanto, entendemos que se deve aproveitar esse trabalho que foi feito há cerca de 30 anos. E, por fim, uma questão que não está abordada no relatório do Governo, mas nós consideramos relevante. No relatório do Governo considera-se a conversão do estabelecimento prisional de Olhão de masculino para feminino. Nos contactos que tivemos, nomeadamente com a Direção-Geral e com os sindicatos, foi sugerida a possibilidade de, em vez de fazer essa reconversão, se criar uma ala feminina no novo estabelecimento prisional. E isto foi justificado com vantagens operacionais, quer do ponto de vista da gestão das instalações, quer do ponto de vista da gestão do corpo de guardas prisionais. Entendemos que essa matéria, não estando considerada no relatório do Governo, deve ser analisada, equacionada e ponderada pelo Governo, se é mais vantajoso reconverter o estabelecimento prisional de Olhão em feminino ou mantê-lo como masculino, criando uma ala feminina no novo estabelecimento prisional. É uma matéria que nos parece que deve ser, da parte do Governo, alguma reflexão. Em resumo, a nossa proposta visa recomendar ao Governo que acelere o processo de construção deste estabelecimento prisional, que o localize na freguesia de São Bartolomeu de Medicinos, naquele terreno que estava previsto há cerca de 30 anos, e que equaciona a possibilidade desse estabelecimento prisional ter uma ala feminina. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado Sr. Anastácio, tem a palavra.
Presidente, bom dia, caros colegas. O projeto de resolução 1104, subscrito por alguns deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai no sentido, um sentido semelhante ao anteriormente apresentado, de recomendar ao Governo a concretização prioritária do novo estabelecimento prisional do Algarve. Como todos nós nos recordamos, o Governo, no sequência do programa de Governo e na execução desse mesmo programa de Governo, o Ministério da Justiça apresentou à Assembleia da República, e particularmente nesta primeira comissão, no passado mês de setembro, um relatório e um plano de ação sobre o sistema prisional e tutelar, e prevendo a sua concretização nos próximos 10 anos. Dentro de um conjunto de necessidades que foram inventariadas, considerando o parque prisional, e situemos agora nesta questão, dentro delas aconteceram, foram identificadas um conjunto de necessidades para o país, e entre as quais aparecia e aparece o estabelecimento prisional, a necessidade de um novo estabelecimento prisional no Algarve, aliás, baseado precisamente na justificação de que a população prisional, portanto, é superior àquela que, com origem na região, é superior àquela que existe, à oferta que atualmente existe, e nesta perspectiva se justificava, bem como havia ainda também carências e dificuldades a nível da existência de resposta em matéria tutelar. Por essa matéria, portanto, considerando que esse plano ainda não tinha, e não tem ainda, e estará e dependerá agora oportunamente de uma hierarquização de prioridades, se bem que nós todos percebemos que, de acordo até com os recentes relatórios, particularmente temos uma situação mais complexa no estabelecimento prisional de Lisboa e em alguns outros estabelecimentos que é preciso dar uma resposta muito célere, não deixa de ser importante também termos uma perspectiva global do país e temos aqui encontrarmos a resposta adequada. Este investimento no estabelecimento prisional do Algarve, do ponto de vista financeiro, é um dos mais significativos daquele plano. Se não estou equivocado, cerca de 76 milhões de euros eram alocados à construção deste estabelecimento, e por isso, e para além disso, o relatório toca, no fundo, toda a reorganização do sistema prisional do Algarve, sugerindo precisamente a reconversão do estabelecimento prisional de Olhão num estabelecimento feminino, a construção de um novo estabelecimento, a manutenção e a conversão do estabelecimento prisional de Silves para responder às questões de natureza tutelar. Portanto, há toda aqui uma abordagem de política global relativamente a estas necessidades na região. A proposta e o projeto de resolução do Partido Socialista visa precisamente, e considerando que esta necessidade está profundamente identificada, aliás, como já foi aqui referido, há cerca de 30 anos que foi identificada a necessidade de um novo estabelecimento prisional no Algarve, que levou em um conjunto de estudos e até à aquisição, obviamente, pelo Estado, de um terreno para o efeito. Terreno esse que, fazendo hoje uma avaliação face aos, digamos, aos indicadores de desenvolvimento que, entretanto, estes 30 anos tiveram na região, é perfeitamente justificável a sua localização, se é central, potencia a região do interior, portanto, não há aqui, portanto, mantém atualidade a solução do ponto de vista da localização geográfica, e por isso o projeto do Partido Socialista vai precisamente no sentido perfeitamente alinhado com a, e porque obviamente nos revemos nas opções que estão elencadas no estudo e no programa que foi apresentado, vai no sentido de sinalizar ao Governo a perspectiva que temos da importância de considerar esta opção como prioritária, portanto, e no quadro dos investimentos que vierem a ser definidos, na sua hierarquização temporal, no fundo, colocá-la como uma das apostas principais na resposta de execução do plano previsto para o sistema prisional português. E é nesse sentido que apresentamos o problema, a proposta, e é nesse sentido que entendemos que a mesma a ser aprovada e, portanto, ia ser, portanto, obviamente, seguida pelo Governo, contribuirá de uma forma muito significativa para a resposta que existe no sistema prisional português, e, portanto, a nível das instalações, nas suas diferentes vertentes e valências, e, obviamente, é também, do ponto de vista regional, obviamente, extremamente significativo, e será, obviamente, um contributo e uma mais-valia para o desenvolvimento da região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Acompanhamos o sentido e o conteúdo destes dois projetos de resolução. Na verdade, os 30 anos da situação descrita nestes projetos são 30 anos que se verificam também em vários outros estabelecimentos prisionais do nosso país, e isso mesmo foi devidamente identificado, queremos nós, no relatório que o Governo apresentou em setembro, na sequência de uma proposta que nós próprios, Bloco de Esquerda, apresentámos a esta Assembleia. E, portanto, faz todo o sentido, é justo, é necessário que se avance rapidamente para colmatar um prazo de 30 anos que ficou por, digamos, por concretizar. Quer no caso do estabelecimento prisional, ou do, da situação do sistema prisional concretamente no Algarve, como também em outros, outros pontos do nosso país. Queria apenas acrescentar o seguinte: o Governo apresentou um relatório que contém em si mesmo um programa de ação em matéria de qualificação do sistema prisional para o prazo de 10 anos e a nossa preocupação é grande, já o exprimimos várias vezes e queremos fazê-lo também nesta ocasião, a nossa preocupação é grande no que diz respeito à execução das medidas identificadas naquele relatório. Com efeito, já houve oportunidades para que aquele relatório deixasse de ser apenas um diagnóstico e começasse a ser uma realidade em termos da sua aplicação. Por vontade maioritária desta Assembleia, isso não aconteceu. Mas estamos cientes de que a execução daquele relatório, neste caso concretamente para o Algarve, e desejavelmente noutros casos, se fará justamente através de passos concretos, de medidas concretas, que justamente vão no sentido de executar as prioridades, quer de reconstrução, quer de adaptação de unidades prisionais, quer também, o que é extraordinariamente importante, de reforço e de qualificação dos recursos humanos presentes no sistema prisional. Tudo isso é da maior urgência, tudo isso tem muito mais do que 30 anos e, portanto, é necessário que ataquemos esta situação de maneira muito clara. E, portanto, neste contexto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda entende que estes dois projetos de resolução vão no sentido certo, contanto que não haja, enfim, uma abordagem que seja fragmentada, que seja casuística, mas que este casuísmo faça parte de um todo, que é aquele que consta do relatório de setembro sobre o sistema prisional. Nesta perspectiva, acompanhamos estes dois projetos de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. E dizer, no fundo, que o CDS não deixará de acompanhar quer um, quer outro, projetos de resolução, no sentido em que compreende a necessidade, o problema está identificado e, de facto, há que tratar do assunto, não sem dizer, contudo, no fundo, aquilo que também acabou de dizer o Sr. Deputado José Manuel Pereira, e que, no que de resto, temos vindo a concordar. O CDS, como sabem, apresentou um projeto de lei no sentido de aquele plano ser calendarizado e priorizado para que pudéssemos saber o que é que podia acontecer a cada momento. Assim temos uma coisa espartilhada, retalhada, que nós não fazemos ideia como vai acontecer e a nossa preocupação é exatamente a mesma, é de que não se consiga concretizar aquele plano completamente, que se vão fazendo remendos aqui e ali e se vá tentando arranjar algumas coisas e não se tratar dos outros assuntos e, portanto, o CDS apresentou essa proposta, a Sra. Ministra à época respondeu que esse plano estava a ser, a calendarização e a priorização estava feita e estava identificada. A Assembleia da República continua a desconhecer a calendarização e a priorização, tanto assim é que agora o PS apresenta um projeto de resolução para dar prioridade ao estabelecimento prisional do Algarve. E, portanto, o que eu queria e gostava que aqui ficasse dito é que, não obstante o CDS ir acolher ambos os projetos de resolução, é importante que rapidamente esta Assembleia da República conheça a calendarização para a concretização do redimensionamento e da e da, do rearranjo de todo o parque prisional, bem como dos recursos humanos afetos ao parque prisional. E, portanto, era esse apelo que deixávamos novamente, não deixaremos de o fazer sempre que esta questão vem à baila. O nosso projeto de lei há de ser outra vez discutido, porque baixou sem votação, mas não deixaremos de colocar sempre esta questão, porque estamos aqui a retalhar o problema e parece-nos que o problema tem que ter uma visão de conjunto e não uma visão retalhada, que aliás o plano pretendia fazer e afinal continuamos sem essa visão de conjunto que já tem quase um ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD não votará contra estas iniciativas, mas também não votará a favor. E não votará a favor porque, neste caso concreto, elas criam aqui uma aparência de que se vai fazer aquilo de que não se pode garantir. Isto é um bocadinho a ideia de que não é para inglês ver, mas é para algarvio ver. Isto preocupa-nos. Preocupa-nos. É quase a mesma coisa. Em alguns casos, não é tanto, mas em alguns casos é. Ainda bem que acham graça, porque o histórico deste processo não tem graça nenhuma. E de facto o PCP até coloca bem a questão quando diz que isto, que é um processo que já é antigo, que já remonta aos anos 80. Mas é bom lembrar que o segundo governo do engenheiro Sócrates incluiu esta construção no seu programa de modernização das infraestruturas prisionais em 2008. E o que é que dizia então o primeiro-ministro? O primeiro. E o que é que dizia então o primeiro-ministro e o governo? Que estimava que as obras tivessem início no segundo semestre de 2011. Em 2008, diz que estimava que as obras começassem em 2011. Há boa maneira daqueles governos que anunciam uma coisa para depois outros fazerem e pagarem. E até revelou, aqui com total verdade, que se tratava de um investimento importante, com postos de trabalho, e no PIDAC até colocaram 50 milhões de euros, depois resvalou para 80 milhões, e o doutor, o senhor ministro Alberto Costa, na altura, também veio dizer que em 2011 as coisas estariam a ser iniciadas. Só que em 2011 o Governo veio admitir, ainda o Governo do engenheiro Sócrates, veio admitir que a construção seria feita em 2013 ou até em data posterior, ainda não concretamente definida. O que é que aconteceu? Chega a Troika ao país e o Governo, então em funções, alterou, por razões de disciplina e, digamos, de orientação estratégica, alterou a lógica política da construção de estabelecimentos prisionais e optou por alargar, digamos assim, a capacidade, aumentar a capacidade daqueles que existiam, com bons resultados até em Angra do Heroísmo. E, portanto, houve aqui alguma inversão da linha política. O atual governo, em 2017, apresenta o tal relatório que nos preocupa porque aquilo que diz é que vai construir 9 estabelecimentos prisionais, mas se olharmos para o passado, para os últimos 30 ou 40 anos, tudo aquilo que os governos do Partido Socialista disseram que iam fazer, a este respeito, não fizeram. E, portanto, isto, se calhar, era mais uma razão para nós todos nos unirmos no sentido de dizermos ao Governo que tem que fazer alguma coisa. Mas estas coisas têm que ser vistas aqui com mais alguma preocupação e sem esta necessidade que nós temos de agradar às populações locais com estas pequenas iniciativas que depois acabam por não darem nada, porque exatamente o Governo, como foi aqui dito pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, não consegue priorizar e calendarizar nada. Porquê? Porque a melhor forma de nada fazer é anunciar tudo sem depois dizer quando é que se vão iniciar as obras. E mesmo quando se diz, depois não se cumpre. Portanto, neste caso em concreto, o que é que nós entendemos? Relativamente ao projeto do PCP, ele entende-se, por razões estratégicas e políticas e partidárias, entende-se, e portanto nós não temos nada a dizer relativamente a ele, nem apoiamos, nem desapoiamos. Mas relativamente ao projeto do Partido Socialista, causa-nos aqui alguma preocupação a terminologia usada, porque o Partido Socialista, que é o partido, o principal partido que apoia o Governo, tem que ter algum cuidado com as palavras que usa. E aquilo que diz é que quer que o Governo confira prioridade à concretização deste projeto de Silves. Mas será que o Partido Socialista acha que este projeto é prioritário no país? O que é que vai dizer ao Governo? Faz primeiro este em vez do EPL de Lisboa? É preciso aqui alguma atenção relativamente a estas coisas. E, portanto, eu não sei bem se isto está correto, quer dizer, se não é prudente usar-se aqui uma terminologia diferente. Porque há estabelecimentos prisionais em piores condições do que aqueles que existem no Algarve. E no Algarve há três. Eu sei que não servem a população prisional toda. Mas a verdade é que há outros que exigem intervenções muito mais prementes e urgentes. Aliás, nós visitámos um há pouco tempo, aqui o de Lisboa. E, portanto, se é isso que se pretende, se nos próximos anos, 10 anos, se nós temos um investimento previsto de 300 milhões de euros, cerca de 300 milhões de euros, e se estamos a dar prioridade ao do Algarve, estamos a dizer que estamos a secundarizar outras prioridades, que também são prioridades. E, portanto, era um bocadinho este, se calhar, esclarecimento que era preciso fazer, e por isso, por estas dúvidas que se criam, o PSD entende que é muito mais razoável e prudente abster-se nesta votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Eu queria, precisamente a respeito desta última intervenção, ser dois ou três considerantes. E começando pela parte final, obviamente este projeto de recomendação enquadra-se na análise que fazemos de um documento que foi aqui apresentado e que já tivemos a oportunidade de conversar sobre ele, em que tem uma visão a 10 anos relativamente aos estabelecimentos prisionais e ao sistema e aos equipamentos. E, obviamente, ainda aqui há a questão da palavra, a prioridade, e, portanto, tentando resolver aqui, de alguma maneira, a dúvida suscitada, priorizar quer dizer, também eu, na minha intervenção, tive o cuidado de fazer uma referência ao estabelecimento prisional de Lisboa, ao EPL. Aliás, a Sra. Ministra da Justiça, aqui connosco, inclusive, já nos colocou as respostas e as preocupações e as ações que estão preconizadas e, neste momento, preparadas para avançar relativamente à resposta daquilo que é a necessidade de resolver as necessidades da zona da Grande Lisboa e, particularmente, do EPL. E, portanto, agora, é evidente que o próprio Governo disse que haverá uma necessidade de fazer uma calendarização sobre todos estes investimentos e, no fundo, hierarquizar um conjunto de prioridades que, obviamente, terão uma natureza, obviamente, sequencial e não é indiferente ser o primeiro, ser o segundo, ser o décimo. É nesta matéria que eu quero, portanto, é evidente. E, portanto, dentro desta avaliação de necessidades e de recursos, obviamente que a sinalização que se faz aqui é relativamente à necessidade de o estabelecimento prisional do Algarve ser considerado um dos principais e de uma das respostas neste sentido. E penso que isso fica claro, porque a gente não podemos descontextualizar as coisas e as coisas são inseridas no quadro geral da problemática que temos em cima da mesa. E, portanto, sobre esta matéria, penso que está clara e, portanto, se havia alguma dúvida, fique pelo menos percebida qual é o entendimento do Grupo Parlamentar do Socialista sobre esta matéria. Relativamente a alguns considerandos sobre o tempo, eu notei com algum interesse que durante estes 30 anos, que era a referência, não é? O Sr. Deputado Castro Peixoto teve o cuidado de não se preocupar com a responsabilidade que o PSD possa ter tido naquilo que são a não execução dos 30 anos. E, obviamente, e assumiu, e interessante, que o Governo anterior... de que o Governo anterior teve o cuidado, por uma questão de orientação estratégica diferente, e não pôs só a tónica na questão financeira, pôs a questão numa questão de orientação estratégica e depois deu como exemplo a solução de Angra, mas esqueceu-se de referenciar que o estabelecimento prisional de Angra, precisamente, foi lançado e foi começado a fazer pelo governo ainda do Partido Socialista. Portanto, ou seja, às vezes há pequenas subtilezas de raciocínio e de análise que depois a gente fala como sendo uma coisa nossa e, no fundo, até uma nova prioridade, mas, no fundo, tratou-se precisamente de uma obra começada precisamente por aquele governo que até lhe causa algumas dificuldades. E por isso, fique claro, eu compreendo que não queira dizer que sim nem que dizer que não, ou seja, o PSD sobre esta matéria não tem opinião, pronto, nós registamos e ficamos, e os algarvios, falando inglês ou falando português, onde perceber também qual é a posição do PSD sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, já basicamente aquilo que interessava ser dito foi dito. Eu, de facto, chamava apenas a atenção de nós todos da Comissão que, neste tipo de matérias, convém não transformar isto numa lógica de corrida paroquial em termos políticos, porque é evidente, temos aqui hoje dois ilustres deputados eleitos para o Algarve, o Sr. Deputado Paulo Sá, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, legitimamente, até como resposta aos anseios do seu eleitorado mais direto, não deixaram de colocar estas questões, mas nós, Comissão, sabemos que a questão da requalificação do parque prisional em Portugal é um assunto que requer um planeamento adequado, que o país não tem meios infindáveis, um planeamento adequado e que esse planeamento adequado não resiste a que cada deputado de cada distrito do país levante o braço e faça aprovar na Assembleia da República uma prioridade para o seu distrito. Não resiste a isso, pura e simplesmente. E a Comissão tem que ter um bocadinho isso em consideração. E, de facto, o Partido Socialista, por muito que o Sr. Deputado Fernando Anastácio tente dar a volta, correu atrás para cobrir a proposta apresentada pelo PCP, correu atrás dela, e ao correr atrás dela, incorreu no erro, para ser um bocadinho como o Ajax que lava mais branco. Então, se o PCP pede a construção do estabelecimento prisional do Algarve, nós pedimos ainda mais, pedimos a prioridade nessa. Não pode ser, quer dizer, com toda a franqueza, aquilo que o deputado Fernando Anastácio agora tentou dar a volta, seria dizer que o Partido Socialista recomenda ao Governo a concretização do estabelecimento prisional do Algarve no quadro das prioridades de requalificação do sistema dos estabelecimentos prisionais, qualquer coisa assim. Mas é diferente daquilo que escreveu. Não, é diferente, não vale a pena, quer dizer, isto parece que é uma conversa de surdos, mas não é, o que está escrito. E, portanto, eu lembrava mais, era ao Sr. Presidente e aos senhores deputados, que sendo aprovadas estas resoluções, era de todo o interesse que o Partido Comunista e o Partido Socialista se pusessem de acordo num texto comum. Eu, à primeira vista, parece-me que o texto, apesar de tudo, que o texto do PCP, cotejando com o do Partido Socialista, é mais equilibrado. Sendo certo que também falta ao projeto, na parte resolutiva, que é o que interessa, que é aquilo que depois é publicado, do projeto do PCP, falta também o tal enquadramento na requalificação global dos estabelecimentos prisionais, que essa sim deve ser a preocupação primeira e prioritária da Assembleia da República. Porque hoje foi o Sr. Deputado Paulo Sá que aqui veio, amanhã virá o Sr. Deputado eleito pelo Distrito da Guarda, pelo Distrito de Vila Real, pelo Distrito, com exatamente a mesma legitimidade, exatamente a mesma, digamos assim, prioridade política no sentido da sua base eleitoral de apoio. Portanto, fazia apenas esta sugestão. Espero que os seus deputados do Partido Comunista e do Partido Socialista sejam capazes de se porem de acordo para encontrar uma redação única de substituição destas duas resoluções, para que a Assembleia da República não entre aqui nesta corrida desenfreada de quem é que chega primeiro, quem é que propõe com mais força, quem é que é mais veemente na defesa do seu eleitorado de base.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas considerações. A primeira, relativamente a preocupações manifestadas pelos Srs. Deputados do PE, do CDS e do PSD, relativamente ao quadro geral. Gostaria que compreendessem que a apresentação desta proposta por parte do PCP relativamente ao estabelecimento prisional do Algarve não representa, de forma alguma, uma secundarização das necessidades de outros estabelecimentos prisionais noutras regiões do país. Não há, nesta apresentação desta proposta, qualquer intenção de secundarizar, de desconsiderar as necessidades de outras regiões. O que fizemos perante a apresentação do relatório do Governo foi lê-lo atentamente, obviamente, mas também tentar ver qual era a especificidade da região Algarvia relativamente a estas matérias. Porque entendemos que não basta o relatório, é preciso também o conhecimento no terreno da realidade que complementa aquilo que está no relatório. E, nesse sentido, realizamos visitas a todos os estabelecimentos prisionais do Algarve, localizados em Faro, Olhão e Silves, e não foram visitas de cortesia. Foram visitas de trabalho, visitamos estabelecimentos prisionais de uma ponta à outra, falamos com a direção, falamos com os guardas prisionais, falamos com os reclusos, tentando compreender quais eram exatamente as condições de reclusão nesses estabelecimentos prisionais, a necessidade de melhoria dessas condições e como é que tudo isto se encaixava no relatório que o Governo apresentava. Reunimos, como também já tive a oportunidade de dizer na primeira intervenção, com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, com os sindicatos do setor, tentando compreender qual era a especificidade do Algarve. E, obviamente, fomos também à procura do histórico, porque esta necessidade da construção do estabelecimento prisional não surge de repente. Tem um histórico, fomos à procura do histórico, procurar no tempo quais tinham sido os passos dados no passado no sentido da construção deste estabelecimento prisional. Daí até referirmos com algum detalhe o histórico, todos os passos que foram dados, que levaram à aprovação do projeto, à orçamentação de uma verba de 2,4 milhões de contos, para a construção, faltou a construção. E apesar de ter havido anúncios, como foi referido pelo Sr. Deputado do PSD, posteriores da retoma deste processo, o facto é que ele nos últimos 30 anos não conheceu qualquer desenvolvimento concreto. E, portanto, quando fazemos esta análise, chegamos à conclusão que a região Algarvia tem especificidades e que é importante referir essas especificidades porque elas são justificativas num conjunto de medidas que nós propomos. Os senhores deputados, com certeza, leram atentamente o relatório e confirmaram que não há nesse relatório nenhuma referência à localização do estabelecimento prisional. Fala-se no estabelecimento prisional, nas suas características, na sua capacidade, até no custo do investimento, que são cerca de 72,5 milhões de euros, mas não há qualquer referência à localização. E nós entendemos que há um histórico sobre a localização que é importante trazer para a discussão, para que não se perca todo aquele trabalho que foi feito no passado e que representou um investimento na expropriação, na aquisição dos terrenos, e é importante trazer para a discussão a necessidade de aproveitar o trabalho feito há 3 décadas. O relatório não refere. E, portanto, o projeto de resolução do PCP é complementar neste sentido. Corrobora a necessidade de construção do estabelecimento prisional do Algarve e acrescenta que há um terreno disponível com as características adequadas e tivemos o cuidado de falar com quem direito para verificar se, passados 30 anos, o terreno ainda tinha as características adequadas. E tem. Isto é um contributo que trazemos à discussão, corroborando a necessidade de construir, mas indicando que há um terreno disponível que pode ser utilizado e que tem todas as condições. Também relativamente à proposta de conversão do estabelecimento prisional de Olhão de masculino em feminino. Na reunião que tivemos com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, no próprio estabelecimento prisional de Olhão, questionamos sobre o investimento necessário, o custo necessário para a reconversão. E o que nos disseram é que não é elevado. Não é elevado, tanto o problema não está no custo da reconversão desse estabelecimento de masculino e feminino, a questão está nas vantagens operacionais, que seria que um novo estabelecimento prisional tivesse uma ala feminina em vez de se fazer a reconversão deste. E isto é uma opinião de quem no terreno, quer a Direção-Geral, quer os sindicatos, têm sobre o funcionamento concreto do dia-a-dia, por exemplo, dos turnos, estabelecimento dos turnos dos guardas prisionais, que seria mais benéfico, traria mais vantagens ter uma ala prisional no estabelecimento novo do que converter o de Olhão. E isto é também um contributo que trazemos à discussão. Não está no relatório, esta possibilidade não é equacionada e nós trazemos este contributo à discussão. E nada disto se traduz uma menorização das necessidades de outras regiões do país, relativamente com outros estabelecimentos prisionais, é apenas trazer para a discussão informação adicional sobre as especificidades do processo no Algarve e a necessidade de apurar na discussão que se segue todos estes elementos. E é isso que o projeto de resolução do PCP tenta fazer e é esse o nosso objetivo. Uma segunda questão que foi uma dúvida, aliás, uma dúvida levantada pelo Sr. Deputado do PSD, se isto é só para Algarvio ver. E nós entendemos que não deve ser. Infelizmente, nos últimos 30 anos, foi só para Algarvio ver. O projeto teve parado, não teve nenhum desenvolvimento concreto e nós entendemos que se tem que passar para a fase seguinte, passar do papel para o terreno. E, portanto, também queremos dar esse contributo para que, ao fim de 30 anos, não se fique por um anúncio de uma obra necessária. Penso que ninguém aqui, nenhum grupo parlamentar, expressou qualquer dúvida sobre a necessidade da construção deste estabelecimento prisional. É necessário que, ao fim de 30 anos, se passe do papel para o terreno, que se construa efetivamente e não seja para Algarvio ver. E, ao trazermos à discussão aqui este projeto de resolução, ao discutirmos o assunto na região Algarvia, estamos a dar também o nosso contributo para que isto saia do papel e passe para o terreno e se possa, ao fim de tantos anos, 3 décadas, este estabelecimento prisional tornar-se uma realidade na região. E, obviamente, que iremos continuar a trabalhar e a insistir, quer aqui, quer no Algarve, para que se concretize esta obra e ela possa conhecer a luz do dia, porque a região precisa, efetivamente, deste estabelecimento prisional. Por fim, a última questão levantada pelo Sr. Deputado Marques Guedes sobre a existência de 2 projetos de resolução. Obviamente que há toda a disponibilidade por parte do PCP para, sendo os 2 projetos de resolução aprovados, fazer um trabalho com o grupo parlamentar do PS no sentido de fundir os 2 textos num só, de forma que o que seja publicado no Diário da República seja apenas uma resolução da Assembleia da República que resulte da fusão destes 2 projetos e que expresse aquilo que são a substância de cada um desses projetos. Da nossa parte, obviamente, haverá essa disponibilidade. Vamos aguardar naturalmente pela votação, para ver o resultado da votação, que se adivinha que será positiva pelas intervenções dos grupos parlamentares. No momento seguinte estaremos à disposição, juntamente com o grupo parlamentar do PS, e penso que da parte do grupo parlamentar do PS também haverá essa disponibilidade, mas caberá ao grupo parlamentar do PS dizer sim ou não, para fazermos esse trabalho, de forma a termos apenas uma resolução que condense aquilo que é o espírito, a substância dos 2 projetos de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. O Sr. Deputado Anastácio, faz a favor.
Não, uma nota final e relativamente até à intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá sobre este tema. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tanto as considerações já que foram expressas, no fundo, consubstanciam a nossa posição sobre isto, não temos grandes divergências profundas relativamente à questão da pobre letra e da recomendação da fundamentação e da recomendação do projeto de resolução do Partido Comunista. Teremos, obviamente que há especificidades e há algumas questões que são de abordagem diferente, mas teremos obviamente toda a disponibilidade para que seja possível, quanto mais o consenso existir, quanto mais abrangente forem as soluções e, portanto, mais fortes seriam saírem desta Assembleia, melhor será, com certeza, para a resolução de um problema que, reitero, não é estritamente um problema paroquial, mas sim um problema de dimensão nacional, porque apesar de não estarmos a falar de Lisboa e do Porto, o país é um todo, e eu não gosto muito das referências quando se tratam de questões de regiões do país serem abordadas sempre numa perspectiva de que estamos a tratar de questões paroquiais. Mas era só isso que queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Creio que estamos em condições de passar à votação, mas antes disso... Como? Ah, sim, muito bem. Mas antes de passarmos ao ponto seguinte, queria congratular-me com a importância e o tempo concedido a este debate relativo ao estabelecimento prisional do Algarve, que consta destes dois projetos de resolução. Agora, não posso deixar de lamentar profundamente que, tendo-se realizado ontem uma visita ao estabelecimento prisional Ala Psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo, estando essa visita agendada há meses, estando a importância dessa visita indiciada num relatório que aqui foi debatido sobre do Comitê de Prevenção da Tortura do Conselho da Europa sobre o estado alarmante de alguns estabelecimentos prisionais, compareceram a essa visita, apesar do interesse ainda hoje aqui reiterado, três deputados, os três eleitos pelo Círculo do Porto, era a norte do Douro, na margem sul do Rio Leça, e estavam representados apenas três grupos parlamentares, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. Vamos passar então à discussão e votação de especialidade do projeto de lei do Bloco de Esquerda relativo à regularização do estatuto jurídico das crianças com nacionalidade estrangeira acolhidas em instituições do Estado ou equiparadas. Pergunto quem inicia o debate. Não era para pedir desculpa, era para iniciar o debate.
Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa, estava aqui numa troca de impressões com o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, com quem tive o prazer de participar ontem numa importante reunião no Parlamento Europeu sobre a proteção de dados e, portanto, peço desculpa da minha desatenção. Sr. Presidente, muito brevemente, relativamente a este debate, ele começou com o debate na generalidade e, enfim, os argumentos estão claramente colocados, não vale a pena insistir naquilo que é já claro para, certamente, para todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. Trata-se de uma situação que merece, certamente, reparação, como já foi indiciado pelas votações na generalidade, merece reparação daquilo que tem sido a abordagem desta situação concreta, destes menores em concreto, e por isso apresentámos o projeto que apresentámos. São apresentadas propostas de alteração pelo Partido Socialista que, independentemente da redação que tenham, merecerá seguramente, enfim, algum afinamento de redação, mas quanto ao mais, parece-nos que são propostas que merecem seguramente ser acolhidas na versão que vier, digamos, a ser aprovada, assim o desejamos, e portanto queria apenas dar nota do nosso acolhimento dessas propostas, repito, sem embargo de, eventualmente, ter que haver, como nos parece que tem que haver, algum afinamento de redação, mas quanto ao mais, portanto, o que importa é, claramente, que caminhemos para um projeto que seja, digamos, que mereça o maior apoio possível e que não seja esta a questão que possa, eventualmente, obstar a isso, porque, na verdade, a situação que é vivida dia-a-dia por estas crianças e por estes jovens é essa que deve merecer a nossa maior atenção e, portanto, creio que faríamos bem em aprovar também na especialidade este diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, salientar a importância deste projeto de lei do Bloco de Esquerda, ao qual aderimos imediatamente no debate na generalidade. As propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista tiveram por base os pareceres emitidos acerca deste mesmo projeto de lei, quer da Ordem dos Advogados, quer da Procuradoria-Geral da República, sendo certo que não acolhemos a amplitude da redação proposta pela PGR, que até nos parecia traía o espírito do próprio projeto de lei do Bloco de Esquerda, e também decorreram estas propostas de alteração da nossa própria análise do diploma. Há alguns afinamentos, sim, a fazer relativamente à escrita, não são aquela multidão que se aviltrou na semana anterior, mas são afinamentos que têm a ver com quando se refere a menores de 18 anos acolhidos em instituição pública ou não pública, vírgula, instituição pública, vírgula, ou não pública, e depois há ainda um outro artigo que tem de ser, em relação ao qual tem de ser feito um reparo de redação. Mas aquilo que nós tentámos fazer precisamente foi, não traindo o espírito do projeto de lei do Bloco de Esquerda, assegurar que há efetivamente uma regularização do estatuto jurídico destas crianças que vivem um dia-a-dia com muitas dificuldades. As dificuldades foram salientadas e estão registadas no debate na Generalidade, e, portanto, melhorar em benefício dessas mesmas crianças, repito, não indo ao encontro da redação proposta pelo parecer da PGR, mas se esta é a nossa análise na Generalidade. Se tiverem perguntas relativamente a artigos em concreto, evidentemente estamos disponíveis para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, eu, na especialidade, em termos de redação, tenho uma série de questões. Não sei qual é a metodologia que o Sr. Presidente vai adotar, mas tenho uma série de questões, porque, de facto, não apenas a redação está, do meu ponto de vista, incorretamente formulada, como eu acho até que, em alguns casos, defrauda a vontade dos proponentes. Mas não sei como é que o Sr. Presidente vai fazer artigo a artigo, porque eu colocaria as questões artigo a artigo, se for esse o caso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pergunto se o Bloco de Esquerda e o PS entendem que se podemos ou não votar em bloco as propostas de alteração na metodologia da votação.
Do nosso ponto de vista, independentemente depois do acerto da redação, não há problema nenhum em votar em bloco.
Sr. Presidente, como pode imaginar, para nós votar em bloco é sempre um prazer.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, nós também não temos problema em votar em conjunto as propostas de alteração que são apresentadas.
Não ouvi bem.
Sr. Presidente, não temos nenhuma objeção a votar em conjunto as propostas que são apresentadas, só, de facto, em termos de redação, na linha H do artigo 3º, falta um I, a seguir tem nacional estrangeira e está acolhida.
Sr. Deputado, não estamos a iniciar o debate nos termos propostos ou sugeridos pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Eu termino de imediato.
Estamos apenas a apreciar esta questão metodológica.
Em princípio, não terei mais nada a dizer.
Passa a palavra de continuar, Sr. Deputado.
E só chamar a atenção para o seguinte, porque este diploma não altera apenas a lei da nacionalidade, mas também altera a lei de estrangeiros, portanto, e portanto convém depois também que isso tenha que ser, e provavelmente terá que ser referido na respectiva epígrafe. Obrigado.
Muito bem, então, se bem entendi, vamos começar por votar em conjunto as propostas de alteração do PS, depois o projeto lei do Bloco e, por fim, a parte, portanto, o artigo preambular. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça o favor.
Sr. Presidente, se querem insistir em deixar para a redação final a correção de tudo aquilo que está mal escrito, seja. Agora, há coisas que não são mal escritas, acho que defraudam a vontade do proponente. Eu chamo a atenção, por exemplo, se querem votar tudo em bloco, quer dizer, vão votar inexistências. Por exemplo, no artigo 49, página 13, no número 3, que depois é repetido em artigos seguintes, na parte final, dizem que se pretende que a medida envolva a atribuição da autorização de residência em Portugal pelo período necessário uma decisão definitiva sobre o eventual pedido de nacionalidade portuguesa nos termos da alínea C do número 2 do artigo 6º. A alínea C do número 2 do artigo 6º não existe. É lá atrás revogada. O que há é o número 3, agora, o número 3 do artigo 6º. Portanto, acho extraordinário que se proponha votar em bloco uma coisa que está completamente mal escrita e que não faz sentido. O mesmo acontece na linha K seguinte, a referência continua sempre para a linha inexistente, e o mesmo acontece no último artigo, que é proposto, que é o número 3 do artigo 72. O último, não, peço desculpa, o último é mais à frente, o 123. Todas as outras questões, Sr. Presidente, são questões de articulação de redação, de português mal escrito e de utilização de terminologia que não está de acordo com aquilo que é utilizado no resto do diploma. Nos sítios utiliza-se crianças e jovens, noutros sítios crianças e jovens com menos de 18 anos, noutros sítios menor, em alguns sítios fala-se em naturalização, noutros sítios fala-se em aquisição de nacionalidade portuguesa. Tudo isto é péssima técnica legislativa. Acho, com toda a franqueza, que pode ser corrigido na redação final. Pode e deve, na redação final, se não o quiserem corrigir já, porque o documento que vai para a votação em plenário vai cheio de incorreções que não custava nada corrigir, mas pelo menos que o legislador diga aquilo que quer e não diga que é nos termos de determinado tipo de normas que, pura e simplesmente, não existem no diploma, porque foram retiradas na própria proposta que as refere, que é extraordinário, mas é o que temos. E, portanto, eu chamava a atenção, pelo menos para isso, ainda que queiram deixar a técnica legislativa e o português para a redação final.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Eu penso que a existência de gralhas relativamente flagrantes, não é? Tais como as que foram indicadas pelo Sr. Deputado Dório Filipe e o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não prejudica a aprovação, desde que, conscientes disso, se faça depois, se inscreva depois a respectiva correção. O Sr. Deputado José Manuel Pereza.
O Sr. Presidente, na tentativa de ajudar a ultrapassar aqui algumas pequenas dificuldades, eu creio que nós temos aqui duas situações diferentes. Uma é que diz respeito à redação e que, portanto, enfim, em sede de redação final, poderá e deverá ser evidentemente colmatada. E, portanto, sobre isso, agradecemos até, eu, pela minha parte, pela parte do Bloco de Esquerda, agradeço evidentemente ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes a detecção dessas incorreções que poderemos e deveremos eliminar e corrigir em sede de redação final. Agora, há aqui realmente alguns aspectos que não têm a ver com a redação final do ponto de vista, digamos, sintático, gramatical, não sei o quê, e, portanto, desse ponto de vista há alguns apontamentos que foram aqueles que o Sr. Deputado Marques Guedes agora colocou e que se referem à remissão para normas que eventualmente já não estão, que o Sr. Deputado Marques Guedes detectou que não estão em vigor, e portanto, desse ponto de vista, eu creio que nós podemos assumir, porque é uma questão, evidentemente, de rigor legislativo, não é outra coisa, e portanto podemos assumir, pela minha parte, pela nossa parte, toda a permissão para que assim seja, que se assuma que estas observações que dizem respeito a estas questões concretas sejam dadas como adquiridas na redação que vamos agora votar. Do nosso lado, seria assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Penso que podemos então. Bom, continua aberta a discussão da especialidade, não havendo então objeção à metodologia que anunciei, as considerações que foram feitas a propósito das incorreções detectadas. Vamos então começar por votar em bloco as propostas de alteração do Partido Socialista. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está a votar em nome do Grupo Parlamentar, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Em o Grupo Parlamentar, portanto, foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Portanto, vamos agora votar o conjunto do projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, integrando as alterações que foram aprovadas. Quem vota contra? Desculpe, Sr. Deputado Dr. Filipe.
Este mapa que aqui temos, eu creio que estão todas votadas, a menos que haja outras que não estejam neste mapa, admito. Porque não sobra nada, porque as propostas do PS cobriram todos os... Pelo menos, segundo este mapa comparativo, cobriram todas as propostas iniciais.
Faltam só os preambulares.
Ah, que não estão aqui. Está bem.
Vamos então prosseguir a votação. Estamos a votar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, com as alterações que foram anteriormente aprovadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos então agora votar os artigos preambulares. Sim? Certo. Muito bem, está concluída a apreciação da especialidade, os artigos preambulares estavam incluídos na votação anterior, coisa de que não me apercebi por lapso. Esta votação, como sabem, tem natureza puramente indiciária. Vamos então passar ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audição do professor Pedro Veiga, que se demitiu da coordenação do Centro Nacional de Cibersegurança. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada, mas se me permitisse, parece-me que faria mais sentido apresentar em conjunto os dois requerimentos, o 5 e o 6, até porque relativos ao ponto 5 e ao ponto 6,
muito bem.
Porque
portanto,
o do ponto 6
vai
precisamente
dos dois
no aditamento do ponto 5. Muito obrigada, Sr. Presidente. Os requerimentos, quer um, quer outro, que adita ao primeiro, entregue, são meridianamente evidentes e têm que ver com a admissão do coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, o professor Pedro Veiga, que, tal qual foi noticiado, fê-lo por motivos pessoais. No dia seguinte percebemos que a admissão resultaria da falta de verbas para a contratação de peritos e aquisição de equipamento pelo Governo, e dizendo-se que a capacitação do CNCS estaria comprometida e não estava a ser operacional. Curiosamente, esta admissão ocorre precisamente no primeiro dia em que estava a ser testada a resiliência do sistema, e o CDS entende que esta é uma questão que é preocupante, que pode pôr em causa, de facto, coisas tão graves como a resiliência de contra ciberataques de setores da energia, dos transportes, da banca, da saúde, tratamento e distribuição de água, que aliás aguardam por planos de segurança que nunca mais vêm à luz do dia, sendo certo que depois disso também o Almirante Torres Sobral, que também foi diretor do mesmo centro, diz que esta falta de verba para levar a cabo as respectivas missões é antiga, que o centro está permanentemente a lidar com esse género de dificuldades e que de facto tem... há uma preocupação no sentido do centro poder levar a cabo a sua missão. Por isso mesmo, o CDS requereu que fosse ouvido e requer que esta comissão aprove, portanto, que seja ouvido quer o professor Pedro Veiga, de missionário, e o Almirante Torres Sobral, que também foi diretor do mesmo em tempos idos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estes dois requerimentos, apesar de serem apresentados conjuntamente, a nossa posição não é rigorosamente a mesma, mas queríamos registar que, em princípio, para responder às questões que a senhora deputada acaba de explanar, a entidade, ou melhor dito, a pessoa que deveria ser solicitada a inquirição, é o senhor contra-almirante Gambeiro Marques, que é o diretor do Gabinete Nacional de Segurança em funções e, portanto, que prestaria as informações sobre a situação presente. Mas se o CDS invoca, relativamente ao senhor professor Pedro Veiga, contradição com motivos plasmados na imprensa decorrentes da falta de verbas, ora, o CDS não ignora que esse fundamento é já contraditado pelo próprio. Ou seja, o professor Pedro Veiga teve já a oportunidade e quis fazê-lo, nomeadamente nas redes sociais, regras de divulgação públicas, portanto, sabedor das consequências da colocação nestes termos, em que refere, e cito, devo esclarecer que o que me levou a sair não foram problemas orçamentais, como já disse, mas sim a recusa do atual governo de reverter uma medida do governo anterior, e concretiza, remetendo para um comunicado da Associação Internet Society de Portugal, e que manifesta o seu desagrado pelo governo anterior ter procedido à privatização, nos termos em que estão referidos, da gestão daquilo que antes estava confiado à Fundação para o Cálculo Científico Nacional. Portanto, quando a sua extinção e a transferência para a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, foi decidida a concessão da gestão do serviço de gestão do domínio internet.pt. E, portanto, o protesto pela manutenção de um serviço concedido em monopólio e, na prática, sem supervisão. E, portanto, se o CDS quer ouvir o professor Pedro Veiga para vir aqui de sua viva voz referir porque é que essa medida do anterior governo foi errada e protestar pela circunstância de não ter sido revertida por este governo, não, está à vontade, obviamente. Estaremos disponíveis para o fazer, ou melhor dito, coerentemente com o que temos feito relativamente à audição de ex-responsáveis e, contrariamente à posição assumida por PSD e CDS na anterior legislatura, não obstaremos a essa audição. Coisa diferente, e suscita alguma perplexidade, é o requerimento feito pelo CDS também, eventualmente feito, aparentemente pela data, feito depois destas declarações públicas do Sr. Professor Pedro Veiga, de proceder à audição do Sr. Almirante Torres Sobral, que é, como é sabido, desempenha já desde 2016 funções de Presidente da Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado. Foi, como é sabido, Diretor do Gabinete Nacional de Segurança, nomeado pelo Primeiro-Ministro Durão Barroso em 2002, e saiu há já 2 anos das funções, e, portanto, não estamos a ouvir um ex-dirigente de missionário, mas alguém que ocupou as funções do ora de missionário até há 2 anos. E, portanto, não nos parece sequer apropriado colocar a questão de pôr um dirigente missionário em contradição ou contradita com um anterior responsável das suas funções, e clarificamos, e não haja a menor dúvida, se o Presidente da Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado comunicar esta comissão, que pretende prestar declarações sobre as funções que desempenhou até há 2 anos, nós não prestaremos. Agora, que o PSD, que o CDS queira colocar o Sr. Almirante numa situação que no mínimo seria deselegante, entendemos que não é de acompanhar esse requerimento e, portanto, abster-nos-emos no requerimento do Sr. Professor Pedro Veiga e votaremos contra a audição do Sr. Almirante Torres Sobral, Presidente da Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O teor dos requerimentos do CDS-PP é claro. A explicação que aqui foi dada pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva também o foi. As explicações que terão sido prestadas nas redes sociais para nós não nos bastam e acho que são muito mais fidedignas se forem prestadas em comissão de viva voz e sujeitas ao respectivo contraditório. E por isso, por estas razões, o PSD votará a favor dos requerimentos do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A audição do Sr. Professor Pedro Veiga justifica-se plenamente e acompanhamos esse requerimento sem qualquer hesitação, tendo em conta as funções que desempenhou e as razões pelas quais publicamente, e agora já isso foi recordado aqui pelo deputado Filipe Neto Brandão, as razões pelas quais entendeu apresentar a sua demissão. Esta crítica ao atual governo de não ter revertido uma medida do anterior governo do PSD e do CDS como razão para apresentar a sua demissão, enfim, merece-nos evidentemente respeito e até no caso, e sobretudo, merece-nos respeito, enfim, de uma forma geral, mas enfim, neste caso concreto, merece-nos um respeito muito especial porque se trata de algo que realmente se justificaria plenamente que tivesse sido revertido. Portanto, todas as razões para ser ouvido nesta comissão. Relativamente ao Sr. Almirante, cuja presença é também aqui, enfim, requerida, parece-nos que realmente a situação é diferente. O Sr. Almirante Torres Sobral foi, como foi dito pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, alguém que desempenhou funções nesta instituição, enfim, tendo abandonado essa situação há já bastante tempo. É certo que se pronunciou sobre o assunto, mas o facto de ter pronunciado sobre o assunto, enfim, naturalmente que merece atenção, mas parece-nos um pouco exagerado, seguramente muito exagerado, que isso justifica a sua audição em comissão. Portanto, parece-nos até merecer alguma estranheza este requerimento, porquanto, se alguém, enfim, conhecedor da situação, por razões académicas, por razões institucionais, por outras razões, se pronunciar, isso não deve, do nosso ponto de vista, justificar uma audição em comissão, não nos parece que seja um bom critério. Portanto, nada a obstar, pelo contrário, à audição do Sr. Professor Pedro Veiga, parece-nos, enfim, claramente falho de critério, esta indicação do Sr. Almirante Torres Sobral para ser ouvido nesta matéria, desempenhando ele as funções que neste momento desempenha. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira. Queria chamar a atenção para que a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados já chegou e tem a audição prevista para as 11h30, dentro de um minuto, de maneira que instava os seus deputados a abreviarem o mais possível as suas intervenções. Ainda temos dois pontos de ordem de trabalho. Sim. Quem pediu? Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu não irei atrasar os trabalhos, portanto, votaremos favoravelmente a proposta da audição do professor Pedro Veiga e, de facto, também nos parece que é insólito ouvir o Almirante Torres Sobral sobre a sua demissão, que, de facto, ocorreu há mais de 2 anos, portanto, não parece que, ainda por cima, com pedido de urgência, não me parece que haja nem urgência, nem de especial interesse em ouvi-lo nestas circunstâncias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, queres falar de novo?
Ele vem denunciar, Sr.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu ouvi atentamente as questões que foram levantadas pelo Sr. Filipe, pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e relativamente ao primeiro requerimento, dizer apenas que esta é uma questão demasiadamente importante para ser tratada nas redes sociais e, portanto, não nos parece que o facto do Sr. Professor Pedro Veiga o ter feito as explicações que entendeu nas redes sociais para nós é absolutamente vital que elas sejam dadas aqui nesta comissão, até porque, como digo e repito, falamos de uma questão estrutural da capacitação do CNCS que entronca no problema do plano das infraestruturas críticas que nunca mais aparece e, portanto, para nós é vital que o Sr. Coordenador de Missionário seja ouvido nesta comissão, tanto mais que o faz estranho e curiosamente no dia em que começam os exercícios sobre a resiliência do sistema e isso não deixa de nos causar estranheza. a questão da audição do fundador do Centro Nacional de Cibersegurança, do Sr. Almirante Torres Sobral. Já percebemos que a esquerda não quer que aconteça e que irá chumbar, mas francamente parece-nos que se trata, como digo, de uma questão da própria existência do Centro Nacional de Cibersegurança. É estrutural, é uma questão de investimento que atravessa vários mandatos, aparentemente, e que tem que ser tratada. Esta é uma questão que não pode ser tratada com ligeireza com que se tem vindo a tratar. O terrorismo acontece na Europa, infelizmente, todos os dias, e, francamente, Portugal tem estado a salvo disso, e ainda bem, mas não estamos garantidos, no sentido em que isso não possa acontecer também em Portugal, e temos que ter todas as estruturas preparadas para essa questão devidamente apetrechadas. E o que nos parece aqui é que, de facto, isso não está a acontecer com o Centro Nacional de Cibersegurança, e era importante que estivesse. Daí que fosse importante também ouvir o Sr. Almirante Torres Sobral sobre o assunto. Mas, enfim, sendo esse o entendimento maioritário da Comissão, não teremos outro remédio senão resignarmos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Vamos então votar separadamente os dois requerimentos que foram apresentados. Portanto, começamos pelo requerimento, ambos são do CDS, PP, pelo requerimento para audição do professor Pedro Veiga, coordenador de missionário do Centro Nacional de Cibersegurança, sobre os factos que conduziram à sua demissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PS. Vamos agora votar o requerimento também do CDS para audição do Almirante Torres Sobral, antigo Diretor do Centro Nacional de Cibersegurança. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitado. Com o voto favorável do PSD e do CDS e o voto contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos então, e eu voltava a instar a urgência de sermos o mais breve possíveis. Entramos então na apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição do Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública e Setor Empresarial do Estado e Presidentes das Comissões de Avaliação Bipartidas do MAI, do Ministério da Justiça e da Presidência e Ministério da Presidência e Modernização Administrativa, quanto à aplicação deste programa e da lei que o instituiu. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, queria inscrever-se. Muito bem. Dou a palavra. Pareceu-me improvável que pudesse apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda, de facto. O Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, enfim, o enquadramento desta situação é conhecido e há um problema. Esse problema é que, enfim, para lá da elaboração da lei, isto é, para além do conteúdo da lei, existe um conjunto de problemas que estão a emergir na concretização deste mesmo programa nos diversos setores da administração pública e, portanto, esses problemas são problemas bastante sérios para, desde logo, enfim, a vida das pessoas que olham para o programa com a expectativa de que isso possa conduzir legitimamente, dentro dos requisitos que o próprio programa estabelece, possam conduzir, portanto, à estabilização do seu vínculo laboral com a administração pública. Neste sentido, tendo em conta esta circunstância, o Bloco de Esquerda entendeu desenvolver um conjunto de audições em diversas comissões desta Assembleia da República relativamente às várias áreas cobertas por este programa. Portanto, também se justifica, do nosso ponto de vista, que o mesmo decorra para as áreas de competência desta Comissão e, nesse sentido, estamos a solicitar e a requerer que seja ouvido, para além do Presidente da Comissão Coordenadora do PREVPAP, sejam também ouvidos os Presidentes das Comissões de Avaliação Bipartida dos Ministérios abrangidos por esta primeira Comissão. Foi-nos observado, ainda a título informal, antes de começarmos a reunião, que o Presidente da CAB do Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa será mais corretamente ouvido na COFMA. E, portanto, nesse sentido, se esse é o entendimento, não, evidentemente que acolheremos essa sugestão e, portanto, ficará o nosso requerimento cingido à audição dos, para além do Presidente, do Presidente da Comissão Coordenadora do Programa, aos Presidentes das CABs do Ministério das Comissões de Avaliação Bipartida, dos Ministérios da Justiça e da Administração Interna. É isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Presa. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, do nosso ponto de vista, o tratamento deste assunto não deve ser disperso aqui dentro do Parlamento, um bocadinho tipo a tirar a comissão a comissão. O que está aqui em causa, segundo o que os próprios requerentes colocam, é a correta ou incorreta, o correto ou incorreto cumprimento do disposto na portaria 150 de 2017. Essa portaria é uma portaria assinada pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro do Trabalho, como está bom de ver, e por mais nenhum outro Ministro. E, portanto, esta matéria é uma matéria que deve ser tratada na COFMA e, quando muito, na COFMA e na Comissão de Trabalho. Porque o PREF-PAP tem que ver com o todo da administração, não tem que ver com políticas sectoriais do Ministério A, B, C ou D. E, portanto, não tem nada a ver com a política sectorial na área da administração interna, nem na área da Justiça, nem na Presidência do Conselho de Ministros, que são os ministérios, digamos assim, cujas atividades sectoriais, politicamente, a nós nos cabe acompanhar e fiscalizar. E, portanto, nós achamos que o envio para esta comissão deste requerimento não faz qualquer tipo de sentido. Acho até muito pernicioso que a Assembleia da República esteja a olhar para isto em várias comissões ao mesmo tempo, porque o olhar sobre o PREF-PAP tem que ser, naturalmente, um olhar conjunto sobre o próprio PREF-PAP. Aquilo que tem que ver com o cumprimento ou incumprimento nas áreas sectoriais da absorção de precários tem que ver com políticas de administração pública e políticas de trabalho para trabalhadores em funções públicas, matérias que nesta Assembleia devem ser tratadas pela COFMA e pela Comissão de Trabalho e Segurança Social e não pelas outras comissões sectoriais, uma vez que isto não tem nada a ver com política sectorial, nem na área da segurança, nem na área da justiça. E, portanto, nós votaremos contra este requerimento, não por não acharmos que o PREF-PAP deve ser objeto de fiscalização por parte da Assembleia, mas por acharmos que ele deve ser objeto de fiscalização nas comissões responsáveis pela aplicação do PREF-PAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu solicitaria, penso que, aos proponentes que retirassem o requerimento, na medida em que substantivamente, penso, não há óbice algum a que esta matéria seja discutida no Parlamento e até, pelo contrário, é desejável que seja acompanhada. Agora, é de facto uma questão regimental e até há pouco até sobre a competência até será primordialmente a Comissão do Trabalho, porque me dizem que a componente de trabalho da Administração Pública da parte do Ministério das Finanças é da competência da Comissão de Trabalho. Portanto, o próprio Ministro das Finanças, sobre essa parte de trabalho da Administração Pública, responde na Comissão de Trabalho. E, sendo assim, este requerimento deveria ser apresentado, e antecipo que será favoravelmente votado na Comissão de Trabalho, mas, de facto, não se justifica que cada comissão, apenas porque tem uma... porque o governo está e o Estado está dividido em ministérios, se façam audições setoriais e, portanto, a matéria é transversal, que obviamente tem incidência em todos os ministérios, mas seria na Comissão de Trabalho e era esse o rapto que eu lançaria ao proponente de apresentar essa... retirar da primeira comissão e apresentar na Comissão de
Trabalho. Muito... Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Ó, Sr. Presidente, eu compreendo as observações que foram feitas, elas são obviamente pertinentes, como é óbvio, mas a situação é basicamente esta. É certo que há um conjunto de há uma referência, evidentemente, por natureza, à COFMA e à Comissão de Trabalho. Quanto a isso, não temos a menor das dúvidas. Todavia, o nosso entendimento é o de que, havendo comissões de avaliação bilateral relativas aos diversos setores da administração pública, importa conhecer com rigor, com detalhe, em cada área concreta, aquilo que é a situação e os problemas que se estão a verificar. E, portanto, ter uma imagem de conjunto resulta da agregação das imagens que colhemos em cada setor da administração pública. Portanto, eu, compreendendo a argumentação que é colocada, entendo, todavia, que é muito, até pelo contrário, ao contrário do que nos foi dito aqui, quer pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, quer pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do ponto de vista de operacionalização, do ponto de vista de responsabilização das tutelas e da tutela sobre este programa, entendemos que é mais operacional a fiscalização por parte da Assembleia da República, com uma imagem detalhada setor a setor, de que resulta depois uma agregação para uma imagem geral, do que uma abordagem numa única questão. Portanto, num único setor. E, portanto, Sr. Presidente, compreendendo que há posições diversas, é assim, a democracia é isto, mas, do nosso ponto de vista, não fica que não se coloque outra questão. Se o Sr. Deputado, se o Sr. Presidente não se importasse, e uma vez que o Sr. Deputado José Soeiro é quem também acompanha esta matéria na Comissão de Trabalho e Segurança Social, eu solicitava que, ou agora ou num outro momento, mas enfim, se fosse possível já sair em continuação, que o Deputado José Soeiro pudesse também intervir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Acho que é do interesse da Comissão ouvir o que o Sr. Deputado José Manuel Soeiro terá para nos dizer. Obrigado. Era que fosse muito breve.
Sim, serei breve.
Porque estamos atrasados para a audição da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Faz o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento, um requerimento semelhante, foi apresentado nas várias comissões. O Trabalho e Finanças são quem coordena o programa, mas todos os ministérios estão envolvidos nas comissões de avaliação. Mais, os dirigentes máximos são dirigentes máximos de organismos tutelados por cada ministério, não são tutelados pelo Ministério do Trabalho nem pelas Finanças. Aquilo que diz respeito à Justiça, por exemplo, ou aos outros organismos que estejam abrangidos pelos ministérios que esta Comissão, sobre os quais esta Comissão tem competências de fiscalização, são nomeados pelos ministérios. Acrescentaria ainda um argumento: os presidentes das comissões de avaliação não são necessariamente nomeados pelas Finanças e pelo Trabalho. Em muitos casos, os presidentes das comissões de avaliação são nomeados diretamente pelas tutelas específicas. E é por isso que na Comissão de Trabalho nós esta manhã já aprovamos a vinda à Comissão de Trabalho da Comissão Coordenadora, porque o Ministério do Trabalho tem funções de coordenação do programa, mas também da Comissão Específica do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. E na Saúde, também já foi aprovado na Comissão de Saúde a vinda do Presidente da Comissão de Saúde. Mas, creio que só os deputados de cada comissão é que terão o conhecimento concreto das situações específicas das profissões associadas, das profissões, isto é, das competências profissionais dos funcionários da Administração Pública e do setor empresarial do Estado, associados a cada comissão respectiva. Não é a Comissão de Trabalho que tem conhecimento de como é que funcionam as embaixadas e os consulados. É a Comissão dos Negócios Estrangeiros que tem esse conhecimento. É nessa comissão que são reportados esses casos. Só essa comissão é que pode ter um debate sério com a Comissão de Avaliação Bipartida, da qual faz parte o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e o mesmo aqui em relação aos vários ministérios. E, portanto, queremos que é muito importante mesmo, e seria estranho que houvesse umas comissões, na generalidade, o que nós sabemos, as várias comissões estão a aprovar por unanimidade os requerimentos, seria estranho que houvesse outras comissões que não os aprovassem, mas, evidentemente, isso é da soberania de cada comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Soeiro. Sr. Deputado António Filipe.
Acho que podemos passar à votação.
Perdão, há uma interpelação à mesa. Enfim, eu ia propor e a sugerir, sem querer prejudicar o uso da palavra dos deputados inscritos, que esta discussão fosse adiada para a próxima semana, atendendo ao atraso, e porque adivinho, por esta empatia com o coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o debate naturalmente se iria prolongar. Se o deputado José Manuel Pereza não se opusesse, continuaríamos esta discussão mais tarde. Temos há cerca de um quarto de hora, há 20 minutos, à nossa espera, a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
e não vejo que houvesse grave prejuízo em adiarmos por uma semana.
Oh, Sr. Presidente, naturalmente que na expectativa de que aquilo que nós acabámos de dizer, quer eu, quer o deputado José Moura Soeiro, possa ter algum eco nas considerações das outras bancadas, estaremos naturalmente disponíveis para que seja adiado, com essa grande expectativa de que realmente haverá um acolhimento dos argumentos que acabámos de expender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Moura. Pergunto, Sr. Deputado António Filipe, não tinha pedido a palavra...
Está prejudicado.
Muito bem. Então, muito obrigado. Está encerrada esta reunião e dentro de 5 minutos iremos ouvir a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, professora Filipa Calvão.